instituições. E quando você não dá nome, jogar a culpa em instituições é difícil. Quem o cidadão comum vai culpar? Uma instituição? Uma instituição não é ninguém, ou é muitas pessoas. Quando você vai direto na pessoa, aí sim a coisa começa a ficar muito mais séria. E o que vivemos hoje no Brasil tem alguns nomes, tem alguns CPFs e tem partidos envolvidos.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, as principais notícias do dia, as análises importantes a respeito daquilo que é discutido no ambiente político. E eu quero lembrar que a enquete sobre um dos assuntos que nós discutimos aqui, a enquete está publicada no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Tem inclusive a parcial. A pergunta é a seguinte: com Lula e Flávio à frente nas pesquisas, quem poderá ser o nome mais forte da chamada terceira via? 46% Romeu Zema. Aí 30% se dividem entre os nomes do PSD, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, e Renan Santos, do Missão, aparece com 24%. Esses são os mais bem votados. Se você puder, vote ou no YouTube de Os Pingos nos Is, ou então no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Daqui a pouco a gente traz a parcial e também o resultado final. Uma outra notícia: o presidente Lula sancionou com vetos nesta terça-feira o projeto de lei antifacção, que tinha sido aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional. Mesmo sendo contra alguns trechos, alguns itens, o governo decidiu manter a proibição dos presos votarem e a possibilidade de decretação de prisão preventiva para os acusados de participar de facções, para evitar impacto eleitoral. Lula, porém, proibiu que os estados incorporem a seus fundos valores apreendidos do crime organizado. O Planalto avalia que a oposição deve, inclusive, acionar o judiciário, vai judicializar essa questão para derrubar os vetos. Já Flávio Bolsonaro afirmou que vai criar o Ministério da Segurança Pública caso seja eleito, ressaltando a necessidade de combater o crime organizado. Inclusive, a nossa repórter trouxe essa informação há pouco. Você, Mota, como avalia essa informação? Inclusive, esse é um destaque importante, né? A sanção do presidente da República com vetos. Os vetos dele impactam em quanto a medida que tinha sido aprovada?
O texto original do projeto antifacção proposto pelo governo era muito ruim. Ele tinha uma pegadinha, vejam que coisa incrível, que permitiria reduzir a pena mínima dos membros de facção. Derrite corrigiu isso e criou um texto excelente. O projeto de Derrite quebra a perna das facções. Esse projeto do PL antifacção criou o crime de domínio social estruturado, uma punição pesada, até 40 anos de cadeia, sem saidinha, sem progressão de regime e sem auxílio reclusão. O projeto de Derrite, esse projeto que foi aprovado, tem potencial de virar o jogo, mas ainda assim o governo resiste. O governo planeja que algumas dessas coisas depois sejam revertidas através de uma decisão judicial. Não há jeito de convencer o governo a endurecer contra os criminosos. E a gente só precisa perguntar mais uma vez: por quê?
Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila também acompanhou todo o processo de elaboração, os debates, as várias alterações no texto do PL antifacção, e teve um vai e volta, né? Inclusive nesse texto, né, Dávila? Agora, o que é preciso considerar em relação aos vetos do presidente da República e essa promessa de judicialização? Já era previsto, né?
Com certeza, mas o fato é que é um projeto que vai ao encontro do que a população espera, que é o endurecimento da pena. Este projeto aumenta, agrava as penas desses facciosos, principalmente quando envolve menores participando do crime. Tem também, como Mota disse, domínio do território, de presídio. E isso tudo ajuda a agravar a pena. Pode pegar 40 anos sem ter nenhum tipo de tolerância com o cumprimento de um sexto da pena. E outra coisa que faz é asfixiar financeiramente o crime organizado. porque confisca dinheiro e propriedade, e se mostrar que não é de origem legítima aquele dinheiro, aquilo já é automaticamente confiscado. E aí, óbvio, o governo quer, primeira coisa, um dos vetos, é não deixar que esse dinheiro do crime confiscado, que deveria ir para os estados, ir para os estados. O Lula quer que vá para o governo federal, porque, como vocês sabem, aquela senha arrecadatória do governo, se vê alguma oportunidade de meter a mão no nosso bolso, ele jamais vai deixar passar nem mesmo o dinheiro do crime organizado para os estados, porque é lá que deveria estar o dinheiro para ajudar justamente as polícias civil e militar a cumprir o seu papel. E o segundo, de novo, é essa história de tratar criminoso como vítima. Vai ali, não, esse negócio de dar dinheiro para familiar, não pode, coitado da família do preso, vai passar fome. É um negócio inacreditável. Os vetos do presidente é uma vergonha. Vai contra o espírito do projeto, vai contra o que a população quer, endurecimento de penas, asfixiar o crime organizado, acabar com este monopólio nos presídios brasileiros do crime organizado. Por isso, o projeto está de parabéns e nós esperamos que, pelo menos, o Supremo Tribunal Federal respeite a vontade soberana do Congresso Nacional.
Pois é, texto aprovado pelo Congresso, foi para a Presidência da República, o presidente sancionou com vetos, dois vetos, inclusive um que trata do repasse dos valores para o Estado dos bens apreendidos com o crime organizado, em um outro trecho que eu vou destacar daqui a pouco. Vai lá, Musa, o que achou da decisão do presidente da República? Certamente vetos serão derrubados pelo Congresso Nacional. Muitos prometem, inclusive, a judicialização do caso. Parece que o governo, inclusive, já espera isso.
Sem dúvida, alguns vetos serão derrubados. É uma batalha que está sendo travada, como eu tenho falado, como a gente tem comentado aqui, a respeito da segurança pública, cada um puxando para si. Tentando puxar para si esses louros, o governo defendendo, e claramente ele defende ali a manutenção de um status quo que permite manter, inclusive, digamos, o próprio bandido. Veja, um dos pontos ali que o presidente Lula entrou em discussão foi justamente a respeito de se o bandido ele pertence a alguma facção e ele comete um crime que é considerado de facção. Esse crime, para aquele bandido faccionado, tem uma punição, e para aquele que não é faccionado, mesmo que seja o mesmo crime, ele tenha um comportamento diferente a ser julgado. Porque, enfim, um seria faccionado e outro não. Então, eu tenho dificuldade de compreender como que eles conseguem defender o bandido dessa forma aberta na sociedade, quando nós estamos entre um dos países mais criminosos do planeta. Mas perigosos. Nós vemos cada dia novos casos acontecendo à luz do dia, controle de territórios, pessoas vivendo debaixo de regras de crime organizado. Agora, se um determinado crime, uma prática criminal, é feita por alguém que é faccionado e outro que não é faccionado, mas é a mesma forma, o mesmo crime, que ele seja punido como tal. Me parece que aqui há um claro discurso da própria esquerda que puxa o criminoso, quem executou aquele crime, independente de ser faccionado ou não, ele executou aquilo e deixou como refém a população de bem, que paga imposto, e que paga imposto e que muitas vezes tem que pagar ainda para o criminoso para poder manter o seu comércio, para poder manter a eletricidade na sua casa, ou muitas vezes, como nós vimos em alguns estados do Norte e do Nordeste, que ele possa ficar em sua casa com a sua própria família. Caso contrário, ele é expulso de lá pelo crime organizado. Então, em ano eleitoral, num país altamente perigoso como o Brasil, nós vemos o governo de turno defendendo esse tipo de ação criminosa, não defendendo, vão lá, executem, mas defendendo que alguns praticantes desses crimes não devem ter uma pena tão severa. Como é que você quer um país onde você defende que as penas não sejam severas para aqueles que praticam atos tão criminosos, tão hediondos, sejam eles faccionados ou não faccionados? Então, eu acho que esse é um debate que a esquerda sabe que é muito complexa para ela, porque ela tende a perder, ainda mais quando chegamos nesse ponto que nós falamos, onde o pêndulo puxou demais e a população está num limite. Quase que não são uma sensação de esgotamento total.
Valeu, Musa. Então, só reforçando para a nossa audiência, presidente da República sanciona o PL antifacção com dois vetos. Um trata da perda de receita da União ao prever a destinação de produtos e valores que foram apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal. Essa destinação foi vetada. Então, não haverá, na avaliação do presidente da República, perda de receita da União. Então, esse é um ponto que poderá ser derrubado depois na avaliação dos congressistas. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo para pedir, inclusive, a avaliação sobre um outro trecho que foi vetado pelo presidente da República, Beraldo. Essa medida previa a extensão das penas aplicadas aos integrantes das facções também para pessoas envolvidas em ações que pudessem ser equiparadas a atividades de organizações criminosas. E qual foi a avaliação dos integrantes do Palácio do Planalto e dos assessores do presidente da República? Esse trecho poderia abrir margem para criminalizar movimentos sociais, grupos de esquerda e também de outras filiações de grupos ligados a partidos políticos que eventualmente se envolvessem em protestos. Então há, na avaliação de figuras do Palácio do Planalto, uma proteção àqueles grupos, principalmente àqueles ligados à terra, como o MST e também o Fundo Nacional de Luta, salvo engano. Enfim, é algo que provavelmente será debatido depois pelos congressistas e talvez esse item também seja derrubado.
Bom, Caneta, nós não poderíamos esperar nada diferente de um governo que paga a passagem e recebe com tapete vermelho dentro do Ministério da Justiça uma representante do Comando Vermelho. Agora, a gente precisa confrontar os fatos. Estamos ou não estamos vivendo num país doente? Porque se nós nos despirmos de qualquer avaliação tendenciosa em razão daquilo que acreditamos do ponto de vista político, etc., nós somos confrontados com a realidade. Então, vamos aos fatos. O Brasil é um país em que milhares de áreas que deveriam estar sob o comando do Estado estão hoje sob o comando tranquilo do crime organizado, do poder paralelo, a ponto de o Estado não conseguir acessar. A polícia não vai, ou a prefeitura não vai, o governo do Estado não vai, ninguém vai. Só vai quem? Aquelas facções criminosas que tomam conta desse território permitem. Isso não acontece só nas grandes cidades, isso acontece em todo o Brasil. Nós olhamos para a vida do cidadão brasileiro de norte a sul, de leste a oeste, e todos saem de casa com medo. Você vai às ruas, especialmente das capitais, mas não apenas nelas, não pode usar relógio, tem que esconder a bolsa, leva a carteira do bandido, toma cuidado onde estaciona. Se o filho não voltar para casa logo depois da faculdade, os pais entram em pânico. Essa é a realidade. E essa realidade se confronta com polícias estaduais com baixo salário e pouco equipamento, a Polícia Federal com baixo índice de investimento, as Forças Armadas totalmente sucateadas, e aí a gente observa que o Brasil é o país onde mais se blinda carro no mundo. Então, veja, as pessoas que podem, elas pegam o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, porque hoje carro blindado não é mais um luxo de bilionários, você já tem um número imenso de pessoas da classe média que, com medo ou com trauma de terem sofrido algum tipo de violência, recorrem ao carro blindado, e essas pessoas têm que tirar aquilo que sobra depois dos impostos, dos tributos e de todo o custo da ineficiência brasileira e comprar um carro blindado. Se esse dinheiro gasto pela sociedade brasileira, centenas de milhões, talvez bilhões de reais todos os anos, para blindar carro, para contratar segurança para a rua, para o prédio, monitoramento, câmera, luz disso, luz daquilo, protocolos de segurança, não sei o quê, quer dizer, isso faz parte não só do cotidiano brasileiro, mas do custo fixo do brasileiro. Só que o Estado se omite, o Estado fecha os olhos, o Estado se junta em parceria muitas vezes com o crime organizado E a população tem que pagar a conta duas vezes. Porque o crime organizado não chegou aonde está sozinho. Ele não foi se impondo e o Estado não pôde fazer nada. O Estado foi conivente. Porque tem prefeito, governador, político, vigarista, que pega o dinheiro da população e vai fazer show porque quer tratar a população com pão e circo. Mas a população que se lasque na mão de vagabundo, meninas sendo estupradas, mulheres idosas sendo assaltadas, homens idosos passando por todo tipo de constrangimento na mão de marginais. Mas o bom é gastar dinheiro com show. Vamos fazer show de música disso, música daquilo, funk, sei lá o quê. Então, esse é o retrato de um país absolutamente doente e que vê nessa postura do presidente da República aquele que está envolvido no problema e não na solução. E aí a população tem que observar isso e entender com quem ela pode contar. E certamente não poderá contar com este governo para resolver o problema da criminalidade no Brasil.
Uma rápida parada para você que nos acompanha. Voltaremos em 1 minuto e meio com mais notícia, mais debate, mais análise. Eu conto com você, hein? Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. E agora a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente, aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela preferência, pela audiência. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, nós falávamos, acho que no programa de ontem, né, sobre a decisão do ministro André Mendonça, a decisão para prorrogar a CPMI da investigação do INSS, mas teve gente que não gostou, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo agora um parecer da AGU, que quer barrar, inclusive, a suspensão de André Mendonça. Vai entender.
Há vários aspectos dessa questão, Caniato. A gente poderia falar da vergonha que é o Congresso não conseguir se entender e ter que ficar toda hora entrando na justiça. Há detalhes técnicos, mas o que chama a atenção sempre é o enorme poder dos presidentes da Câmara e do Senado. Um poder totalmente incompreensível. Quando a gente leva em consideração que eles são um deputado e um senador, eleitos da mesma forma que os outros. Já passou da hora de corrigir isso.
Ávila, avaliar também essa situação que envolve o Congresso Nacional, especialmente o Senado, e essa insatisfação com a decisão tomada pelo Supremo e agora esse pedido para que a AGU se manifeste, possa elaborar um parecer a respeito dessa decisão. Está difícil, hein, Dávila?
Está difícil, Caniato, porque os detentores do poder no Brasil não conseguem respeitar os limites do poder. O que o Supremo Tribunal Federal fez, neste caso, é fazer valer o direito da minoria no parlamento em poder criar uma CPI e fazer com que essa CPI continue viva. Afinal de contas, é um escândalo atrás do outro. Agora, o que existe é esse poder soberano do presidente do Senado querendo abafar a CPMI. Por quê? Porque está pegando o filhinho do presidente da República. Não pode ser assim. Tem que respeitar as regras do jogo. As regras não podem ser sempre subjetivas e à mercê da vontade do dono do poder, seja ele membro do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional.
Pois é, mas se há coisas para serem esclarecidas, né? Se a investigação não foi concluída, por que não durar mais algumas semanas? Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, só para avaliar essa situação, Alcolumbre e essa tentativa de barrar, colocar um ponto final na apuração sobre o roubo dos aposentados. Beraldo.
Neto, todos nós, né, todos os brasileiros de bem, queremos saber exatamente todos os detalhes do que aconteceu nesse caso do Banco Master, porque isso é muito grave, mostrando as fragilidades do sistema financeiro brasileiro. O Brasil se acostumou a olhar para a Faria Lima com uma certa admiração, né? Eu me lembro, numa época em que as corretoras foram se popularizando, as pessoas tinham orgulho de dizer que elas tinham uma conta numa corretora, que eles agora, as pessoas eram investidoras e tal. Isso tudo demonstra como a população brasileira comprou a ideia de que a Faria Lima é esse poço da prosperidade. Só que agora nós descobrimos que há uma fraude gigantesca e que não há sinais de que essa é a única fraude que existe ali. Portanto, é fundamental entender nos mínimos detalhes, como o Banco Master chegou onde chegou. Entretanto, também é importante considerarmos que, para que a gente consiga extrair aprendizados, ensinamentos e mudanças positivas dessa experiência que estamos vendo, essa experiência tão negativa do Banco Master, é preciso seguir os ritos e os processos de forma adequada, porque senão todo o trabalho feito será jogado na lata do lixo. Dessa forma, eu faço duas considerações. Primeiro, o Congresso Nacional, com a sua CPI e CPMI, ele não tem poder de polícia. A investigação tem que ser feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, com o apoio do Judiciário, para que aí sim haja uma consequência efetiva na aplicação da lei para aquelas pessoas que cometeram crime. A CPI ela tem que funcionar dentro do regimento do Senado e da Câmara. Assim como o Supremo Tribunal Federal precisa se ater ao seu papel de corte constitucional que representa o Poder Judiciário e que também não pode ultrapassar a linha para exigir por força de uma decisão, a imposição, né, da decisão, que um outro poder faça o que ele deveria fazer. Então, temos que considerar isso tudo para que a gente não fique afoito e torça para que as linhas sejam cruzadas, porque se forem cruzadas, nós veremos todo esse trabalho, todo esse carnaval feito em torno da CPI não darem absolutamente nada.
Pois é, deixa eu destacar qual foi a pergunta que nós publicamos na enquete do dia. Uma pergunta sobre o noticiário, as articulações políticas. Lula e Flávio estão à frente nas pesquisas. Na maior parte delas, vocês têm acompanhado aqui na programação da Jovem Pan. Diante disso, quem você acha que poderá ser o nome mais forte da chamada terceira via? 46% disseram Romeu Zema. 29% apostam em alguém do PSD, Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado. E 25% acham que o Renan Santos, do Missão, poderá ser essa figura. Muito obrigado a todos que votaram. Um abraço para os nossos comentaristas. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Minha casa, minha vida.
O presidente Lula participa da entrega de mais de 2 mil unidades habitacionais para beneficiários do programa.
As chaves foram repassadas simultaneamente aos moradores nos estados do Pará, Bahia e Alagoas.
As casas têm infraestrutura completa e localização próxima a serviços públicos essenciais. O presidente destaca que elas vão dar dignidade às famílias.
Não há nada, duas coisas na vida de um casal: é a casa própria e a educação dos filhos.
Você vai ouvir também. O presidente também sancionou hoje um marco legal do combate ao crime organizado.
O texto prevê asfixia financeira, logística e material das organizações. Luciana Vasconcelos.
A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita.
E ainda proteção para trabalhadores por aplicativos.
Após 3 meses de negociações, grupo com governo, empresas e trabalhadores entrega propostas de regulamentação da atividade.
Elas prevêem transparência sobre preços, pontos de apoio para paradas e caracterização de acidentes de trânsito durante o trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
150 milhões de reais em inovação para o campo, além da entrega de títulos a quilombolas e medidas de apoio à agricultura familiar.
Anúncios que estão sendo feitos agora, na abertura da terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que conta com a presença do presidente Lula.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as medidas anunciadas aqui na abertura da terceira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, está a assinatura de um decreto que regulamenta o programa Garantia Safra como uma estratégia de adaptação climática para a agricultura familiar. O objetivo é fortalecer a produção no semiárido em 2026, também serão destinados recursos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis no campo, como anunciou o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vamos ouvir?
Estamos entregando um financiamento de 150 milhões para produção de máquinas para a agricultura familiar, para bioinsumos, soluções digitais e sementes, porque o agricultor familiar não quer ficar na semente aprisionada em legislação de patentes.
E olha, também vai ser assinado aqui um decreto que cria o Programa Nacional de Regularização Fundiária Terras do Brasil, que vai ampliar o acesso à terra e levar mais segurança jurídica ao campo. E a entrega de títulos de domínio de territórios quilombolas, beneficiando milhares de brasileiros, como destacou a ministra da Igualdade Racial, Fanny Franco.
Hoje, a gente assina 9 decretos e atinge a marca de 69 nesta gestão, beneficiando 590 famílias em 7 estados, garantindo a elas a segurança de seus lares e de suas tradições. Hoje também a gente entrega 18 títulos de domínios definitivos, consolidando o direito de 5.600 famílias sobre um total de 60 mil hectares.
E a 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário vai até 27 de março e reúne representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas aos povos do campo, das águas e das florestas. As etapas preparatórias mobilizaram mais de 40 mil participantes e resultaram em cerca de 1.000 propostas que orientam os debates nessa etapa nacional. E a gente continua aqui acompanhando a abertura deste evento. Mariana, Luciano.
E a gente te agradece pelas informações ao vivo. Boa noite, Gabriela Noronha.
E o presidente Lula entregou hoje, simbolicamente, 2.215 moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
As entregas aconteceram de forma simultânea em 3 estados.
Também foram anunciados os novos limites de renda e de financiamento do programa.
As unidades foram entregues ao mesmo tempo em 3 estados, Pará, Bahia e Alagoas. Ao todo, mais de 8.800 pessoas passam a viver em imóveis com infraestrutura completa e acesso a serviços públicos essenciais. O maior volume de moradias foi entregue em Santarém do Pará, onde mais de 1.400 famílias foram beneficiadas. O conjunto habitacional conta com apartamentos distribuídos em blocos, além de escolas, creches e unidades de saúde próximas. Para o Gilson Santana da Silva, um dos beneficiários de Santarém, a casa própria é o sonho realizado.
Estou muito feliz. Moro em zona rural, cheguei a andar até 4 quilômetros de muleta há 4 anos atrás, para chegar até a pista, mas hoje eu estou feliz e digo, não vou andar tanto a pé mais não.
As entregas no Pará foram feitas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que lembrou da retomada do programa em 2023.
Havia 87 mil casas que estavam paralisadas. Nós vamos chegar até o final de 2026 com todas as obras retomadas do Minha Casa Minha Vida.
Em Dias d'Ávila, na Bahia, foram entregues quase 150 unidades. Em Alagoas, 2 municípios foram beneficiados. Em Rio Largo, são mais de 600 casas com infraestrutura completa. E em São Brás, 50 moradias foram construídas com foco em famílias da zona rural. Todas as famílias beneficiadas são de pescadores. As entregas fazem parte da estratégia do governo do Brasil de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional no país. Desde a retomada do programa em 2023, mais de 2 milhões de moradias já foram contratadas e investidos mais de 300 bilhões de reais. Para o presidente Lula, são mais famílias beneficiadas e felizes.
Uma casa é um ninho. É onde as pessoas vão criar seus filhos. A meninada com a casa própria vão poder ter amigos. Esse é o sonho. É a coisa mais extraordinária que a gente pode fazer. Não há nada, duas coisas na vida de um casal. É a casa própria e a educação dos filhos.
Nessa terça-feira, o Conselho do FGTS ampliou o alcance do programa. Foram atualizados os limites de renda para as famílias e o valor máximo dos imóveis financiados nas faixas 3 e 4. A partir de agora, o limite de renda da faixa 1 sobe para R$ 3.200. Na faixa 2, o teto passa para R$ 5.000. Já na faixa 3, a renda máxima agora é de R$ 9.600 e o valor do imóvel sobe para R$ 400.000. Para a faixa 4, o limite de renda vai a R$ 13.000 e o valor do financiamento do imóvel chega a R$ 600.000. Reportagem Pablo Mundim.
O combate ao crime organizado foi reforçado com a sanção da lei antifacção, que prevê penas mais duras para lideranças e asfixia financeira.
É o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.
O presidente Lula destacou a importância da norma para prender e punir os chefes das facções criminosas.
Para combater o crime organizado, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que estabelece penas mais severas para líderes de facções, com reclusão de 20 a 40 anos, e cria mecanismos de asfixia financeira, logística e material das organizações. A norma define facção criminosa como organização ou grupo de 3 ou mais pessoas que empregue violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios e intimidar populações ou autoridades. O presidente Lula destacou que a lei é mais um passo para combater o crime.
Nesse tema, a gente tem a chance não de matar os bagrinhos na periferia. A gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínio de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade.
Sobre o bloqueio de bens, a lei amplia os mecanismos contra o crime organizado com integração a órgãos de controle, além de autorizar o perdimento de bens independentemente da condenação, e também viabiliza a conversão mais rápida de ativos ilícitos em recursos públicos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou que a norma cria um marco legal do combate ao crime organizado.
Ele mira as facções criminosas, que hoje são as responsáveis pelo maior índice de violência que nós temos no país, e aumenta consideravelmente as penas em relação aos membros dessas facções. E é importante também dizer que combate essas facções em seu território e de maneira forte a combater bandidos, e não existe bandido bom, bandido tem que ser preso, mas ela também combate o andar de cima que está ligado às facções criminosas.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a lei reforça instrumentos de combate ao crime organizado.
Dizer que o crime organizado mudou de patamar não pode ser apenas uma expressão vazia. Nós temos que usar das ferramentas necessárias para que esse combate tenha a efetividade necessária.
A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita e, em alguns casos, é exigido o cumprimento de até 85% em regime fechado. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Tirar o governo federal de Brasília e levar até as capitais dos estados para um encontro direto com a população.
Esse é o propósito do governo do Brasil na rua, que tem levado serviços do INSS, Carteira Nacional de Identidade, regularização e inscrição no Cade Único, acesso aos programas Pé de Meia, entre outros.
Hoje a gente conversa com Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular, para saber mais sobre esse projeto. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, Mariana, Luciano. Queria agradecer o espaço. É uma honra poder estar num local de comunicação que faz parte da nossa vida, que está na casa de todos os brasileiros e brasileiras há tantos anos.
Secretário, o governo do Brasil na rua já realizou cerca de 10 edições em diferentes cidades do país e alcançou um público de mais de 60 mil pessoas atendidas. Quais são os serviços ofertados e quais os mais procurados?
A gente conta com a contribuição de mais de 12 ministérios, são muitos serviços na ponta. A gente costuma dizer que é de forma clara, direta, sem burocracia, sem agendamento, é só levar o documento e ter acesso a essas políticas. Tem da Secretaria-Geral da Presidência o ID Jovem, que dá acesso à passagem gratuita e meia entrada nos eventos de cultura. Tem o INSS fazendo perícias, fazendo agendamento de benefício previdenciário, dúvidas sobre benefício previdenciário, BPC, Perseu Loas, o Conselho de Recursos, sem dúvida, é o mais procurado, mas tem também o MDS fazendo, em parceria com as prefeituras, atualização do Cade Único, atendimento das condicionalidades, atividades e dúvidas sobre o Bolsa Família, divulgação dos programas sociais do governo do Brasil. O Ministério da Saúde também é muito procurado, porque tem saúde digital, vacinação, testes rápidos, unidade móvel odontológica também é bem procurado, mas Ministério das Mulheres, Defensoria Pública da União, tirando dúvidas sobre benefícios previdenciários e dando entrada em benefícios previdenciários, né, na Justiça, AGU fazendo atendimento também de demandas do INSS, Correios, Caixa Econômica indo com sua carreta. É incrível, assim, a gente ver pessoas que saem de lá já com o contrato pronto do Reforma Casa Brasil, que é uma política nova do governo do Brasil, mas também fazendo abertura de conta, renegociação de dívidas, apoio a diversos programas do governo do Brasil que são atravessados pela Caixa Econômica Federal, como o Pé de Meia, Gás do Povo e muitos outros. O Banco do Brasil fazendo atendimento bancário e acesso a microcrédito. E tem outro, assim, que foi uma surpresa pra gente, é que é fila, assim, que a gente fica sempre muito surpreso, que é o Simpatinhas, assim, que as pessoas vão, levam seus pets, gatos e cachorros, saem lá com a microchipagem, com a RG animal e com as vacinas, assim. Teve casos que as pessoas levaram 15 animais e a gente conseguiu fazer toda a vacinação lá, então esse também é muito procurado. Mas tem muitos outros, INCRA, Ministério da Cultura, MIR, muitos outros serviços, mas acho que esses três são, sem dúvida, os mais procurados.
E ele acontece sempre nas periferias da cidade para onde o governo na rua está indo, né? Quem é que costuma ir até lá fazer esse atendimento?
A gente, sob o comando do ministro Guilherme Boulos, optou por priorizar as periferias porque a gente entende que é a localidade onde as pessoas têm mais acesso, mais dificuldade de acesso a esses programas e políticas. Então, a partir de um processo de escuta dos movimentos, das lideranças locais, a gente escolhe as periferias e o público é variado, assim, desde os arredores ali da comunidade, como também tem gente que vem de quilombos mais distantes porque querem ter acesso a essas políticas, querem participar da agenda dos ministros ao longo do dia, como também territórios indígenas. Então, o público maior é daquela comunidade, né, geralmente daquela favela, daquela comunidade, mas a gente tem que ser surpreendido positivamente com o público de lugares mais distantes.
Para o governo é uma oportunidade também de estar próximo da população, né, inclusive fazer uma escuta ativa. Quais são as principais demandas apresentadas?
A gente tem aproveitado a ida da Esplanada para os territórios, porque são vários ministérios, então é o governo do Brasil indo para as periferias, colocando o pé nos territórios, o pé no barro, para fazer processos de escuta mais qualificado a movimentos sociais organizados, nacionais e locais. Então a gente tem feito processos de reuniões com lideranças locais, mas também a reunião do Fórum de Participação Social, que tem em todos os estados do país e que é uma política de participação social nova desse governo Lula.
Pois é, os movimentos sociais, eles também participam, né, do Fórum de Participação Social. Como é que é essa interação? Como é que tudo isso se converte depois em melhoria dessas políticas públicas que você mencionou aqui agora?
Os movimentos ligados ao Fórum, eles participam do governo do Brasil na rua desde antes, então na definição do local, na definição da agenda dos ministros, como também tem esse espaço de uma escuta mais qualificada. Então eles apresentam as demandas que vão desde ajuda na solução de conflitos fundiários, de regularização fundiária, acesso a políticas públicas, a aprimoramento de políticas públicas, a auxiliar em abertura de negociação com o governo do estado, com a prefeitura. Então, são demandas variadas, né, de saúde, de educação, enfim, geral. Então, a gente usa o governo do Brasil da Rua para fazer também um processo de escuta qualificado e a gente vai monitorando isso ao longo do tempo. Então, o que é do governo federal, a gente destrincha entre os ministérios, o que é de governo do estado, manda para o governo do estado, o que é demanda de prefeitura, envia para a prefeitura e a gente vai monitorando e dando retorno a partir de reuniões já estabelecidas e programadas com o Fórum de Participação Social do Estado.
E onde é que serão os próximos eventos do governo do Brasil na rua e qual é a meta das cidades?
A gente vai passar por todas as capitais do país até o mês de junho, julho. O próximo vai ser dia 8 de abril. A gente vai fazer dois, excepcionalmente, em cidades atingidas pelas enchentes de Minas Gerais. Então, vai ter dia 8 em Ubai, dia 9 e 10 em Juiz de Fora. E, em seguida, a gente vai passar por Fortaleza, João Pessoa, Recife e Rio Branco. Então, a gente hoje já disparou os dois convites para os ministérios, mas a gente vai, até o final desse período, girar o país inteiro por todas as capitais e algumas cidades do interior também.
Ah, isso que eu ia perguntar. Então, não necessariamente só capitais, né? Pode ser que outras cidades que tenham importância regional ali no estado,
exatamente,
né?
Exatamente. A gente tem ouvido dessas idas uma demanda muito grande também de levar esses serviços e políticas às cidades que estão nos arredores ali da capital, porque também o interior é o lugar onde a gente detecta que tem mais vulnerabilidade de acesso a esses serviços e políticas públicas.
Muito bem, nós conversamos com a Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular. Muito obrigada, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, é uma honra estar por aqui.
Um conjunto de propostas para melhorar a rotina e garantir direitos a trabalhadores por aplicativos foi apresentado hoje.
Elas foram discutidas entre governo federal, empresas e representantes dos trabalhadores, e algumas já entrarão em vigor em 30 dias.
É o caso das novas estruturas físicas, com pontos de apoio para descanso e alimentação e de transparência sobre os valores pagos a eles.
As novas medidas são fruto de mais de 3 meses de debates com motoristas e entregadores de aplicativos em um grupo de trabalho interministerial criado para propor melhorias a esses trabalhadores. Segundo o relatório final divulgado nesta terça-feira, agora haverá mais transparência nos preços das corridas e entregas por aplicativos. As plataformas terão que informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. A nova regra será publicada em portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e as empresas terão 30 dias para se adequar. Além disso, os entregadores terão mais estrutura para trabalhar. Um convênio com a Fundação Banco do Brasil prevê a instalação inicial de 100 pontos de apoio, equipados com banheiro, água, vestiário, área para alimentação, descanso e conectividade, como reforçou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Essa é uma demanda e uma luta histórica desses trabalhadores, que trabalham o dia inteiro e não tem um lugar para usar o banheiro, não tem um lugar para se alimentar. Não tem um lugar para carregar o celular, que é o instrumento de trabalho deles. A partir de agora terão. A partir da assinatura desse acordo de hoje, começará já nos próximos meses a instalação dos primeiros 100 pontos de apoio, tratando esses trabalhadores com dignidade.
O relatório também traz propostas para melhorar a remuneração dos entregadores, que ainda passarão pelo Congresso Nacional. Uma delas é elevar o valor mínimo pago pelas plataformas a cada corrida, de R$ 7,50 para R$ 10. Após 4 quilômetros, o valor adicional por quilômetro passaria de R$ 1,50 para R$ 2,50. Outra mudança é a inclusão da categoria trabalhador de plataforma digital nas notificações de acidentes de trânsito, o que dá mais amparo jurídico para os profissionais acionarem a Justiça do Trabalho quando necessário. Para Edgar Francisco da Silva, presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, são mudanças necessárias diante da rotina exaustiva dos trabalhadores.
Com os valores baixos que pagam, a gente tem que ficar de mais ou menos 12 horas de trabalho, de 6 a 7 dias por semana. Esse é o começo de muitas outras conquistas que a gente precisa ter.
Também será criado um comitê coordenado pela Secretaria-Geral em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai monitorar todas essas ações. Reportagem Graziela Mendonça.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou hoje em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação, sobre o apoio aos caminhoneiros com a fiscalização sobre o preço mínimo do frete.
Ele também comentou sobre o andamento das obras em rodovias e sobre o programa CNH do Brasil.
O governo do Brasil vai fiscalizar todos os fretes para garantir o cumprimento do piso mínimo. A declaração foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta terça-feira, durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação. Ele ressaltou que já há uma medida provisória em vigor desde a última sexta-feira para proteger os caminhoneiros e reforçar as regras do transporte rodoviário de carga no país. Entre os principais pontos da MP, o ministro apontou a obrigatoriedade de uso do código identificador da operação de transporte, que permitirá o monitoramento detalhado de todos os fretes realizados no país. A medida também prevê multas mais elevadas para contratantes que descumprirem o piso do frete, que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação, além da possibilidade de proibição de contratar novos fretes. O ministro afirmou ainda que o piso será atualizado sempre que necessário para cobrir os custos da atividade e funciona como uma referência mínima de pagamento, semelhante ao salário mínimo.
Ele é uma espécie de salário mínimo para o proprietário de um caminhão que deseja alugar o seu caminhão, fretar o seu caminhão. E isso, né, obviamente, tem gente que não quer pagar. Tem gente que não quer pagar. É, e não pagar significa impor ao caminhoneiro, por regras de mercado, por impulsão de mercado, um recebimento de um frete menor do que o custo.
Sobre o impacto nos preços ao consumidor, o ministro explicou que a medida não tem como objetivo aumentar os valores, mas corrigir práticas abusivas.
É que grandes companhias não pagavam o preço mínimo do frete para ampliar o lucro. Não vira preço, vira lucro da grande companhia. Então, assim, companhias como na área da celulose, empresa de bebida, empresa de distribuição de proteína animal, essas grandes empresas, elas não botam isso no preço, porque ela não consegue. Agora nós vamos dizer, rapaz, você pode aumentar a sua margem de qualquer maneira, reduza o seu custo em outra parte, mas no caminhoneiro não, porque se você pagar abaixo do preço mínimo, isso dificulta a vida do cara, sucateia a frota, atrapalha o país no futuro. Então, assim, nós vamos fiscalizar.
Durante o programa Bom Dia, Ministro, Renan Filho também falou sobre o avanço de obras em rodovias, com foco em mais segurança e melhor logística no país. Outro programa destacado pelo ministro foi a CNH do Brasil, que ampliou o acesso à carteira de habilitação, ao reduzir custos e facilitar o processo. Desde o lançamento do novo formato, em dezembro de 2025, quase 600 mil pessoas já emitiram o documento pelo aplicativo. Reportagem Thaísa Vitória.
O INSS realiza atendimento a indígenas das etnias Macuxi e Wapixana em regiões de difícil acesso de Roraima.
A ação acontece até sexta-feira na terra indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia.
A iniciativa busca garantir acesso a direitos previdenciários e assistenciais, sem a necessidade de deslocamento para centros urbanos.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF concede prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro.
Rescisão unilateral de plano de saúde empresarial com menos de 30 pessoas exige justificativa aceitável.
5 partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por crime como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias, a partir da alta médica, para tratamento de broncopneumonia. A decisão foi tomada após a avaliação clínica, que indicou a necessidade de acompanhamento contínuo fora do sistema prisional. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão com reavaliações periódicas. A decisão determina o cumprimento da prisão em casa, com uso de tornozeleira eletrônica e autoriza visitas de familiares, advogados e médicos. Também proíbe qualquer comunicação externa. Caso descumpra as regras, poderá perder o benefício e voltar ao regime fechado.
Dora de plano de saúde pode encerrar de forma unilateral o contrato empresarial coletivo com menos de 30 beneficiários, desde que apresente
justificativo.
Os tribunais de todo o país deverão observar a tese fixada pela segunda sessão do STJ na análise de... A proximidade desse tipo de contrato com planos individuais impõe à operadora de saúde a obrigação de apresentar justificativa idônea para rescisão. Sabe o objetivo da função social dos contratos e vai lembrar que a proibição da rescisão contratual durante a internação do usuário ou enquanto ele estiver em tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física também se aplica aos contratos coletivos, como também já foi definido pelo STJ.
5 partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana.
Em ano eleitoral, a propaganda só é veiculada no primeiro semestre. Fábulas.
Os partidos desta semana são PDT, União Brasil, Solidariedade, Republicanos e Rede Sustentabilidade. Propaganda partidária exibida nas emissoras de rádio e televisão de todo o país no horário nobre, sempre às terças-feiras, às quintas e aos sábados. União Brasil terá 3 minutos e meio ao longo da semana. PDT, Solidariedade e Rede contarão com 1 minuto cada um. E o Republicanos terá 1 minuto e meio de propaganda.
Plenário do TST decide que as custas e o depósito exigidos para entrar com recurso podem ser pagos por terceiros.
A decisão passa a valer para casos parecidos em toda a Justiça do Trabalho. Anderson Conrado.
Segundo o tribunal, esse pagamento feito por outra pessoa é aceito, desde que siga as mesmas regras exigidas das partes. Isso significa respeitar os prazos e os valores definidos pela Justiça. Esse entendimento foi definido em um julgamento que reuniu vários processos sobre o mesmo assunto. A partir de agora, essa regra deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país.
Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais, Defensoria e Governo Estadual acompanham novos repasses de R$ 91 milhões para municípios atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão.
A verba será destinada para a saúde, educação e obras de melhoria das cidades. Thales Nascimento.
Nesta etapa, o repasse financeiro será para 21 municípios da bacia do Paraopeba. Neste mês, mais de R$ 72 milhões já foram destinados a 20 prefeituras. Nas próximas semanas, há ainda a previsão do envio de mais R$ 18 milhões para outras 3 localidades. Esses valores são provenientes do depósito judicial efetuado pela Vale e têm como objetivo mitigar os danos socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, ocorrido em 2019.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova criminalização da misoginia.
Comissão retira sigilo de documentos do Banco Master.
CPI do crime organizado. Especialista defende câmeras corporais obrigatórias em ações policiais.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que inclui a misoginia na lei que pune crimes de discriminação e preconceito foi aprovado pelo Senado. Com a mudança, atos de ódio, desprezo ou violência contra mulheres passam a ser tratados com mais rigor dentro da mesma legislação que já combate o racismo e outras formas de discriminação.
O objetivo é fortalecer o enfrentamento à violência de gênero e dar mais instrumentos para punir quem propaga o ódio contra mulheres. Repórter Alexandre Campos.
Estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o texto reforça o enfrentamento a grupos que buscam, especialmente por meio da internet, afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres.
Nós, brasileiros, passamos a acordar e dormir com várias notícias de violência contra mulheres. Nós só ficamos sabendo quando já é tarde demais. Porém, a violência começa lá atrás, de inúmeras maneiras. E uma delas é a misoginia.
Também favorável ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, alertou que a misoginia é um problema crescente não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Pesquisas recentes, presidente Davi e colegas, apontam que hoje nós temos percentualmente mais adolescentes misóginos do que idosos, o que não faz nenhum sentido, porque a regra seria de que mais jovens fossem mais progressistas, mais abertos. Isso é consequência de um discurso ofensivo reiterado. Por isso a legislação tem razão de ser.
Aprovado no Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou na tarde de hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe